bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma rapidinha com este que vos fala. Uma demoradinha da segunda temporada do ano de 2020. Eu achando que eu não ia conseguir quebrar a marca de podcast, de episódio mais demorado. Essa paternidade, a minha rotina tá sendo muito complicada, tá sendo bem difícil manter esse podcast devidamente atualizado, mas hoje eu consegui fazer um esforcinho, uma, né, aquela dedicação, sabe, para poder trazer mais esse conteúdo. Esse podcast não será editado, então se eu falar alguma besteira, provavelmente vai sair no episódio, você vai me cancelar e vai me xingar por causa disso, mas... lembre-se que eu estou falando tudo de coração. Esse episódio eu vou falar um pouco sobre carreira internacional. É um tema que eu vejo que muita gente está tendo dúvida, está questionando, está perguntando, fazendo pergunta no Twitter. É um tema que está muito em alta, dado aí a pandemia, ao home office. Então eu acho que é bacana eu falar um pouco sobre a minha experiência, porque afinal de contas eu trabalho para uma empresa do exterior, eu passei em algumas entrevistas para sair do país, já eu vou dar mais alguns detalhes sobre isso, mas eu gostaria de deixar claro que esse podcast não é um guia definitivo de como conseguir um trabalho no exterior. Esse episódio é um pouco da minha experiência, as coisas que eu costumo me preocupar, as coisas que eu costumo observar na hora de conseguir essa tão desejada vaga para, né, ganhar em moedas estrangeiras, talvez dólar, euros, libras, coroas dinamarquesas, por que não? Então vamos lá, vamos pro episódio. E eu vou tentar dividir isso de uma forma lógica, para tudo fazer sentido. Então, primeiro ponto, eu decidi por tentar vagas no exterior. Primeiro ponto que eu observei, que eu parei e refleti, eu me sinto confortável em ter uma conversa, um diálogo em inglês? Sim. Já trabalhei fora do Brasil. Então, ok. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto é, eu tenho condições de ser polite, de ser educado, cortês, em inglês? Sim. Já morei fora do Brasil por um tempo. Então, foi uma bandeira verde para eu começar aí a minha busca. Eu geralmente uso o LinkedIn para conseguir as vagas, para saber quem está contratando, o que a empresa está procurando, eu uso o LinkedIn. Então eu mantenho o meu perfil sempre super atualizado, com descrições claras, completas, do que eu faço em cada emprego que eu tive. O meu LinkedIn é o premium, mas todos os recursos que eu uso basicamente são disponíveis no LinkedIn gratuito. O LinkedIn premium eu uso mais para eu conseguir abordar os recrutadores. É difícil acontecer, geralmente eu sou abordado pelos recrutadores, mas é algo que eu gosto de ter à minha disposição, porque sim, teve situações que eu abordei o recrutador. Então é a nossa primeira... assunto, o recrutador, a pessoa recrutadora, ela entrou em contato com você, gostou do seu perfil e quer conversar. Bom, primeiro ponto é que isso é um primeiro contato. Não existe promessa de que essa conversa de fato vai acontecer, mas talvez algumas coisas que eu costumo me preocupar é, primeiro, é uma pessoa que está lá. Não é um bot, não é um algoritmo, não é um programa, pelo menos não na maioria das vezes, é uma pessoa. Então eu sempre trato aquela pessoa com educação, como eu gostaria de ser tratado por um recrutador. Eu trato essa pessoa com muita educação, eu sou muito claro, a minha linguagem é bem clara, é bem... objetivo para a pessoa também não ficar perdendo tempo, mas eu sempre trato ela com muita educação. Eu sou bem, eu deixo a pessoa à vontade para conversar comigo. Isso é legal porque eu já tive situações de eu não conseguir uma determinada vaga e aí o recrutador me mandar um WhatsApp ou mandar uma mensagem diretamente pro meu perfil falando: "Ah, Edgar, pô, gostei daquele processo seletivo que a gente fez, gostei de ter te conhecido e eu tenho uma outra oportunidade aqui para você que talvez seja até mais interessante. Você tá a fim de conversar com a empresa?" Eu pulei uma etapa, porque eu simplesmente fui educado. Então eu deixo essa dica para você. Seja educado, trate bem os recrutadores. Para com essa bobeira de achar que recrutador é preguiçoso, não te trata de uma forma humana. Para com essa bobeira. Trate as pessoas bem, que você vai ser bem tratado e você vai ser lembrado. Isso é o mais importante. Tem muito recrutador que sempre lembra de mim na hora de me oferecer as vagas. Então tá bom. Como é que costuma ser o processo para uma empresa no exterior? Primeira entrevista, eu já acabei de falar. Entrevista com o recrutador. O recrutador quer te conhecer. Pode ser um recrutador, um headhunter, que é uma pessoa que a empresa contrata para poder achar profissionais. Pode ser um talent acquisition da própria empresa. Pode ser uma agência independente. O processo é o mesmo. Você vai conversar com o recrutador vai avaliar o seu perfil de acordo com a conversa de vocês, vai te fazer algumas perguntas e aí você vai avançar para a próxima etapa. Então, nessa primeira etapa com o recrutador, tente mostrar quem você é, tente ser educado, tente falar do seu background de forma resumida. O seu recrutador não é uma pessoa técnica, então ela vai tentar ver quem é a pessoa que ela está conversando, quem é a pessoa que ela vai indicar para a vaga. Mostre então quem você é, seja educado, tente ficar relaxado, ter uma conversa, saber conseguir desenvolver a conversa com o recrutador, claro, sempre respeitando também o espaço, observando se o recrutador é uma pessoa mais fechada. Geralmente recrutadores são pessoas muito mais amistosas do que pessoas fechadas. Eu já tive sim conversas com recrutadores mais fechados, mas na sua grande maioria os recrutadores são pessoas muito, muito, muito receptivas, muito abertas. Isso é muito legal, mas pode te dar margem a cometer erros. Você pode ficar tão à vontade com o recrutador que você pode falar alguma gracinha, alguma coisa inapropriada, ou às vezes acabar revelando alguma coisa que você não deveria. Então, lembre-se sempre, eu tô sempre com o mindset de que eu estou numa entrevista de emprego, eu estou sendo selecionado. Eu não estou conversando com um amigo num bar. Eu sempre tenho isso na minha cabeça e eu sugiro fortemente que você tenha. Não estou dizendo para ser seco, para ser grosso, mas pensa um pouco antes de falar. Preferencialmente se prepare para responder algumas perguntas, como falar um pouco do seu background, como é que foi a sua trajetória. Sempre se focando no início, em alguma parte ali no meio que tem alguma relevância, mas focando no final. Aonde você está que tenha alguma tangência com a oferta que está sendo oferecida. Se o cargo é, por exemplo, React e Node, o que você está fazendo hoje que tenha relevância, que tenha relação com o cargo que estão te oferecendo? Esse é o grande finale e é onde você tem que focar. Então eu sempre crio já uma trajetória que me leve até esse ponto e eu consiga falar mais sobre isso. Se você tem alguma soft skill, você é um líder, você tem uma liderança, você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa que consegue aprender novas coisas rápido, foque, não deixe de falar sobre isso, que é importante. Se você está estudando alguma coisa, foque, fale nisso também. Esse primeiro contato é o seu cartão de visita, é o que o recrutador vai vender para outra empresa caso ele seja um freelancer. Então, passada essa primeira entrevista, esse primeiro momento, é ideal que você faça perguntas pro recrutador. Então, assim, leia um pouco sobre a vaga, se ele te disser. Inclusive, você pode até perguntar isso no chat do LinkedIn, se você poderia, se a pessoa poderia te mandar mais informações sobre a vaga, podia te mandar o link, qual é a empresa, para você poder ler um pouco e ter boas perguntas. Perguntas que eu realmente, geralmente faço. Se a empresa é uma empresa de fato de outsourcing, é a grande maioria são empresas de outsourcing ou empresas de quarteirização. Eu acho que de todas as entrevistas que eu fiz, 80% todas foram empresas de outsourcing. E eu vou já chegar nos finalmente em relação a isso. Então, eu sempre pergunto, a empresa é uma empresa de outsourcing? A empresa tem projetos internos? A empresa o trabalho é remoto ou o trabalho eu tenho que me recolocar, eu tenho que me mudar? Claro, se isso já não tiver escrito ali, né? Então, esse é o momento para você fazer boas perguntas para o recrutador. Geralmente eu costumo fazer perguntas mais desse escopo para eu entender bem que tipo de empresa que eu estou entrando. Se a empresa oferece algum benefício, se ela contrata como PJ, como CLT, como é que é o regime de contratação, como é que funciona a escala de trabalho, essas coisas. Eu acho que é legal você já ter esse primeiro momento, porque se você vê que isso já não é o que você quer, você já pode ser claro com o recrutador e dizer, olha, não é isso que eu estou procurando, então eu acho que a gente não precisa avançar mais nesse processo seletivo. Eu já tive nessa situação várias vezes, da empresa querer que eu me mudasse logo, eu tenho filho pequeno, eu não posso me mudar, então eu já deixava isso muito claro para a empresa, né, para o recrutador, para economizar o tempo dele e o meu. Então vamos lá, o próximo passo é uma entrevista com alguém da empresa. Essa entrevista pode ser só uma conversa para alguém da empresa te conhecer, fazer algumas perguntas pouco profundas, assim, mais o que você conhece, o que você sabe, e talvez possa ser uma entrevista mais técnica com algum tech lead, alguém do corpo técnico da empresa. Então, essa parte é de extrema importância, porque primeiro, é bom que você se prepare para a entrevista. Você pega a descrição da vaga, vê o que a empresa está pedindo e verifica o que você não sabe e tenta ler alguma coisa sobre aquilo. Para pelo menos dizer, não, eu conheço isso, eu já andei dando uma lida, isso é uma biblioteca, é uma ferramenta, não sei o que, para fazer isso, dei uma lida, nunca fiz nada com isso, mas eu entendi, eu tenho muita, eu fiquei com vontade de aprender. Nota que você não precisa saber tudo, ninguém sabe tudo. Mas quando você tem essa postura, quando eu tenho essa postura, eu vejo que as pessoas do outro lado gostam desse tipo de atitude. Que vê que você é uma pessoa que corre atrás, uma pessoa interessada, mesmo independente do tempo de área que você tem. Outra coisa que é bem importante é a sua base atemporal quando a gente fala da literatura clássica da TI. Muita gente tem uma carência enorme desse aparato teórico de literaturas clássicas. Você lê Martin Fowler, Sam Newman, Robert Sebesta, Tannenbaum, sabe, pessoas, escritores clássicos da nossa área, conceitos consolidados de arquitetura de sistemas, de design patterns, de estrutura de dados, de resolução de problemas. Você, por exemplo, saber o que é o SOLID, você não precisa explicar cada letra. Se você souber, ótimo. Mas você não precisa saber. Eu, pessoalmente, não sei cada uma delas, mas eu consigo aplicar. Você saber o que é Lean Architecture, você ser familiarizado com os pré-requisitos. É uma vaga de React? Tenha em mente que você vai precisar saber um pouco da teoria, questões do Virtual DOM, os ciclos de vida do React, os principais hooks, como você organiza um projeto. Tudo isso é importante e é algo que muita gente peca. Muito profissional esquece que a TI é uma área que está nas ciências exatas, não está na filosofia. Então não é questão de você ficar falando o que você acha, fica falando bobeira. Cara, sério, você falar uma coisa como HTML é linguagem de programação, por favor, essas bobeiras que a gente lê na internet, deixa na internet. Preferencialmente, quando você estiver na época de entrevistas de emprego, escolha muito bem as suas fontes. Existem sim blogs, recursos locais da internet que têm informações muito boas, muito precisas, mas tem lugares que não tem. Então escolha bem as suas fontes. Preferencialmente, nunca troque a internet, um livro pela internet. Livros são sempre melhores, por mais que muita gente fale que um livro não consegue acompanhar a tecnologia. Não ouça pessoas que falem esse tipo de coisa. Eu estou falando de conhecimentos atemporais. Não estou falando de você aprender React com um livro. Eu estou falando de você aprender TI. Você aprender conceitos. A base sólida. Aquele alicerce sólido no qual construímos a nossa carreira logo em cima dele. Né? Não construa sua carreira em cima de um castelo de areia, caríssimo ouvinte. Então, lembrando, estude as tecnologias, se prepare para a entrevista, prepare-se para responder perguntas clássicas da TI sobre design patterns, talvez SOLID, talvez microserviços, talvez... Enfim, já esqueci, eu tô esquecendo as coisas que eu tava falando, mas enfim, prepare-se para responder perguntas clássicas. E quando for respondê-las, responda de forma precisa, sem citar o tweet daquele dev influencer que só fala groselha. Deixe isso fora do seu repertório, cara, porque isso vai acabar com as suas chances, tá? Lembrando, vou repetir. Nós somos de ciências exatas, não de filosofia. Compreendido? Capite? Vamos ao próximo passo. O próximo passo pode ser um teste técnico ou pode ser uma entrevista de avaliação técnica. Essa entrevista de avaliação técnica é que provavelmente vai ser a mais complicada, porque você vai ter que responder perguntas bem profundas, de um nível de conhecimento muito mais alto, dependendo do cargo que você está aplicando. Como eu sempre aplico para cargo de nível sênior, então as pessoas me fazem perguntas muito, muito, muito das entranhas ali do Node, do React, de coisas que eu costumo aplicar. O que eu costumo fazer? Primeiro, eu sempre vou muito bem preparado para a entrevista. Eu já sei algumas coisas que provavelmente eles vão perguntar e eu já preparo as respostas da minha cabeça. Existem situações que o recrutador pode te fazer perguntas que são muito esotéricas. Por exemplo, me fala as 5 letras do SOLID. O que, que cada uma é? Cara, assim... Primeiro que eu acho que é muito difícil alguém saber isso. Eu já estive com o recrutador que ele sabia, mas nada garante que ele não estava com aquilo na frente da tela dele. Ou se ele não leu antes, ou se ele é louco. Enfim, existem perguntas que só quem é aquele louco que fica num porão programando vai saber responder. E nessas horas eu acho que você pode ser safo. Eu pelo menos costumo fazer assim. Eu costumo dar uma esnobada bem de leve na pergunta. Eu chego assim, cara, eu acho legal a gente ter conhecimento, eu acho que o conhecimento nunca é demais, mas eu acho que esse conhecimento não é nem um pouco aderente com a vaga que eu tô concorrendo. Então, assim, eu posso até pesquisar isso pra você, se for um problema de whiteboard, você pode, por exemplo, o cara te passou um algoritmo para você fazer um quick sort. Escreve um algoritmo de quick sort para mim. Cara, você não vai saber escrever de cabeça, saca? Então, nessas horas eu costumo dar uma pequena esnobada na questão, mas eu sempre digo, olha, eu fiquei muito intrigado, eu posso te mandar isso por e-mail depois. Eu realmente gostaria de resolver esse problema, mas eu não vejo esse problema como sendo um problema relevante para a vaga em questão. Quando é uma pergunta muito teórica, eu deixo bem claro que eu não estou concorrendo em uma vaga de professor de informática, mas sempre tendo muito cuidado com as palavras. É legal sim você dar uma pequena esnobada na questão, mas com muito cuidado. Então tenha em mente que isso é uma manobra arriscada, mas às vezes eu faço isso para também você não ficar, né? Nossa, eu desesperado, não sei responder. Não é o fim do mundo, né? Enfim. Então tá bom. Você conseguiu a vaga, você foi super bem nas entrevistas, você fez o teste técnico, você conseguiu resolver. O que mais eu posso falar, talvez, de pontos extras? Se você estiver numa situação que você tem que programar alguma coisa ali na frente do recrutador, eu sei que você pode ficar nervoso, eu às vezes fico, confesso que eu fico sim nervoso. Acima de tudo, você tá com uma pessoa do seu lado que tá procurando erros no seu processo e ela vai encontrar. Não é uma situação muito legal. Então, tenta quebrar o problema em outras etapas e pequenas soluções. Você tem que fazer um algoritmo que faça A, B e C. Tudo bem, tenta fazer o A. Conseguiu? Tudo bem, vamos tentar pular de A para B agora. Tudo bem. Agora vamos tentar de A para C. Mostra para o recrutador que você é uma pessoa que tem um raciocínio organizado. Que você é uma pessoa que sabe trabalhar, que sabe resolver problemas. Talvez você não resolva a questão, mas mesmo assim você ganhe pontos positivos aí e que isso possa virar a situação pro seu lado. Mas tudo bem, eu acho que a gente já tá bem entendido nessa questão. E aí você recebeu a vaga, ou você tá naquela entrevista decisiva, onde você talvez vão perguntar para você o seu salário, vão perguntar, fazer uma série de perguntas, mas a primeira questão é sobre o salário, quanto você deve pedir. Eu trabalho numa empresa da Flórida. Eu pesquisei que um programador da Flórida ganha X. Eu encontrei um valor. O que eu fiz? Eu pedi um pouco menos. Eu pedi 60% daquele valor, que é um excelente salário, um salário que me dá um padrão de vida fenomenal e que é ok para eles, né? É super ok. Então eu sempre vou nessa linha. É assim que eu defino o salário. Lembrando, as empresas estão procurando pessoas em países emergentes justamente para trabalhar menos. Se a empresa paga 10 mil, 7 mil dólares para um profissional local, ela pode te pagar 4 mil dólares, 4.500 dólares, sem problema nenhum. Agora converte aí 4.500 dólares em real para você ver quanto é que dá por mês. É uma quantidade de dinheiro muito confortável, né? Vamos concordar com isso. Outras coisas que talvez você possa ser abordado você tem que se mudar para lá. Você tem que ter isso já definido antes de começar a aplicar para vaga, tá? Se você quer se mudar, o que você quer da vida? Você tem que ter isso muito bem claro e já tentar esclarecer isso na primeira entrevista. Mas tudo bem, você quer se mudar e a empresa é justamente a vaga para você se mudar para a Europa, para algum outro lugar. O que geralmente eu me preocupo? Primeiro, como é o processo de visto? eu vou ter que suportar o processo. Quando eu digo suportar é pagar pelo. A empresa vai me dar algum auxílio ou eu vou ter que me virar? Lembrando, um visto é caro. Um visto você gasta aí. Eu tô num processo de visto para Portugal. Esse visto até o momento já me custou R$1.700 até o momento. Mas o visto ainda não tá na minha mão e pode ser que eu tenha que arcar com outras despesas ainda. Então você tem que estar preparado para isso, você tem que perguntar. É passagem aérea, a empresa vai bancar o seu deslocamento? A empresa vai bancar o deslocamento da sua família? A empresa vai bancar um aluguel, uma moradia para você estar lá? Ela vai te dar alguma coisa? Tenha tudo isso muito bem esclarecido com a empresa. E pelo amor de Deus, cuidado para você não entrar em furada. Você se mudar, pô, não adianta nada você passar fome na Europa e passar fome no Brasil. É a mesma coisa para mim. Então cuidado, cuidado. Saiba onde você está e principalmente negocie. Negocie. Essa conversa pode ser tanto da primeira entrevista quanto da última. Então já esteja preparado para perguntar e falar sobre esse assunto, ok? Isso é muito importante, mas cada um tem a sua realidade. Hoje a minha realidade, eu só quero patrimônio. Hoje eu sou pai. Hoje eu sustento uma família. Então o meu objetivo é patrimônio. Salários cada vez maiores, benefícios cada vez maiores e possibilidades de crescimento cada vez maiores. Mas tem gente que não quer isso. Tem gente que só quer viver novas experiências em outros países. Eu tive esse momento em 2016, mas não é mais o meu momento. Então, como eu disse logo no início, tenha muito bem definidas quais são as suas expectativas, o que você quer da vida, tá? Isso aí quem tem que decidir é você e não eu. Mas tudo bem, vamos agora para a segunda parte, que é você conseguiu a vaga, você vai trabalhar remoto. Se a sua vaga for para se mudar, meu irmão, acabou o podcast para você aqui. Você vai se mudar, vai achar um lugar para você morar, vai abrir uma conta bancária, a empresa vai te auxiliar com isso tudo, você vai ter a sua vidinha ali no outro país, acabou. Não tem mais o que falar. Talvez a única coisa que eu possa falar é tente procurar a comunidade de brasileiros ali. Ok, brasileiro às vezes é um pouquinho mau caráter no fora do país, sim. Sim, mas é só para quem vai ilegal, não é o seu caso. Então, tente procurar grupos de brasileiros que estejam lá, que é sempre legal você conhecer alguém. Primeiro, porque eu já morei fora, eu já trabalhei fora, e era muito triste eu não ter muito contato com tanta gente. Depois eu acabei fazendo amizades ali na África do Sul, mas eu fiquei isolado durante um tempo. Isso não é legal. Você vai com o seu cônjuge e o seu cônjuge não vai trabalhar, vai ficar em casa e você vai trabalhar. Poxa, é legal que você faça amizade, talvez o seu cônjuge poder interagir com alguém enquanto você não está em casa. Isso vai deixar o processo de adaptação ao novo país muito mais fácil, muito melhor, muito mais leve, né? Uma cultura diferente. Sabe, tudo diferente, família tá longe, sua vida ficou para trás. Então é legal você talvez pensar um pouco, talvez esse conselho que eu esteja dando seja legal. Tem um grupo no Telegram que é o Programando na Gringa. Eu vou colocar na descrição desse podcast para você entrar nesse grupo e conversar com a galera que tá lá. A galera que tá lá é bem gente boa. Com certeza vai te abraçar, você vai se sentir abraçado ali. E adicionalmente eu vou colocar um outro grupo, que é um grupo de inglês, que é o Async English, lá do Brodaraço Ricardo Campos. É um grupo muito bom, tem uma galera da gringa lá, que tá trabalhando na gringa, que tem o inglês como língua primária. E é um grupo muito legal para você praticar inglês. Eu sempre tô lá, Sempre quando eu posso, eu dou uma conversada com a galera. É muito bom. Mas vamos lá. É, remoto, trabalho remoto. Dúvidas muito frequentes que as pessoas perguntam. Primeiro, fuso horário. Horário de trabalho. Como é isso funciona? Tá, no meu caso, a empresa é da Flórida, então eles estão uma hora atrás da gente. Às vezes duas, dependendo do local. Eu acho que Nova York, se eu não me engano, são 2 horas, mas eu posso estar errado. Mas hoje eles estão num horário de verão, então nossos horários meio que se alinharam um pouco. De qualquer forma, isso não é um problema. Você vai ter o seu horário de trabalho. Geralmente as empresas são mais focadas em resultados. Ai meu Deus, desculpa. As empresas são focadas mais em resultados do que você está ali, né, pá, trabalhando. Mas atente-se que a empresa pode ter cerimônias, reuniões, as coisas que você tem que estar lá disponível. Então, sim, você vai ter uma rotina de trabalho. Eles estão cientes que você é de outro país, que você tem fuso horários diferentes e que seus horários podem ser diferentes, mas você tem que estar presente nas cerimônias, mesmo que você tenha que acordar às 4 horas da manhã, dependendo de onde você trabalha, ok? Então, estamos conversados em relação a isso. Vamos falar de salário, como você recebe o seu salário. Olha só, isso é muito particular de cada empresa. Tem empresas que te contratam como pessoa jurídica, elas têm uma sede no Brasil, elas então têm um contrato formal com a sua empresa, elas pedem toda a documentação da sua empresa para você poder ter aquele contato bem formal e eles te fazem o pagamento numa conta jurídica já convertido. Então, você já vai receber o seu salário em real da sua conta jurídica. Não é assim comigo. Comigo eu recebo pelo Payoneer. Então todo mês eu faço um invoice para o meu chefe, envio um payment request pelo Payoneer, ele paga, eu recebo em dólar e de lá eu transfiro para minha conta corrente do Brasil. E já pagando todos os impostos, inclusive é o próximo tópico. Edgar, como eu faço imposto? Da mesma forma que você faria no Brasil. Você vai ter uma nota, você vai emitir uma nota fiscal, vai registrar ali no seu contador, vai pagar o imposto e tá tudo certo. As alíquotas são, você paga aí uns 600, 700 reais de imposto, não é muita coisa não, mas depende muito do tipo de nota que você emite. Então, dúvidas, procura um contador, vai lá na, eu não vou indicar ninguém não, porque eu não estou sendo pago para isso, mas eu uso aí um serviço online de Curitiba, que é até muito bom, gosto de trabalhar com eles, mas enfim. Você pode ter um contador, uma pessoa contadora aí para estar te auxiliando. Outras perguntas que as pessoas costumam fazer é se elas podem virar nômades digitais. Eu não consigo entender o que, essas pessoas têm na cabeça, eu acho isso uma vida muito louca, não é para mim. Mas eu acho que tem muita gente que gosta da ideia, como eu disse, tem gente que só quer viver novas experiências. Então assim, não tem problema nenhum. Você pode, por exemplo, amanhã tá na Argentina, aí daqui a uma semana você vai pro Uruguai, depois você, sei lá, vai para Los Angeles, enfim, você vai ficar aí mochilando aí pelo mundo. Não tem nenhum problema, desde que isso não interfira na sua rotina de trabalho. Desde que você tenha uma máquina que você possa trabalhar nela, desde que você tenha conexão de boa qualidade à internet disponível. E que, claro, você tenha um lugar adequado para trabalhar, né? Você tem aí uma mesa, uma cadeira confortável, né? Vai ter gente que, sei lá, trabalha em rede. né? Deitado numa rede, deitado na cama, sentado no chão, enfim. Você tem que ter um lugar aí para você conseguir sentar e se focar no seu trabalho. Lembre-se que a vida não é uma festa, é trabalho. É... Você recebendo em dólar, isso é muito interessante. Você pode passar um tempo aí viajando pela América do Sul. É, sua moeda é bem mais forte, então você vai viver bem. Então só se atenta aos horários, né? Você tá ali disponível para a empresa. É, impostos, isso você tem que conversar com o trocador, é uma pergunta que geralmente as pessoas falam. Como é que você recebe o dinheiro? Eu já respondi e eu acho que isso finaliza o podcast. Eu acho que eu não tenho mais nada interessante para falar. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, twitter.com/edgaberlink, pode me mandar uma DM que eu vou responder a sua pergunta com alegria no coração. É... Bom, a única coisa que talvez eu possa deixar aqui de mensagem para você ter uma qualidade aí de vida, ou você fazer entrevistas com maior qualidade, é tomar um pouco de cuidado e não ficar falando sim para qualquer entrevista que apareça. Eu já tive dias de que eu tinha uma entrevista de manhã, aí eu tinha uma entrevista pela manhã, uma reunião de trabalho, aí depois à tarde eu tinha uma outra entrevista e mais na parte da noite eu tinha outra entrevista, eu acabava o dia esgotado. E isso pode atrapalhar. Você vai fazer uma entrevista com uma empresa que você talvez não tenha tanto interesse e à tarde você tem uma entrevista em uma empresa que realmente você quer, uma vaga que realmente é do seu interesse, você pode estar cansado e você pode perder a vaga por causa disso. Então, essa é a minha mensagem, essas são as minhas palavras, essas são as minhas dicas. É, eu já desejei que eu espero que isso tenha ajudado você, mas nunca é demais desejar isso sempre. Um forte abraço e até o próximo episódio.